já estão abertas as inscrições para o Câmara Mirim 2019. O prazo para as inscrições se encerra no dia 30 de junho, Elisabel Ferris.
Esse programa é um programa que já acontece aqui, né, na Câmara dos Deputados há 14 anos. É um projeto pedagógico voltado para crianças e adolescentes matriculados do 5º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares de todo o país. Pois que acontece? Eles vêm aqui, não é, Edson? E acompanha o dia a dia, a vivência dos parlamentares.
Exatamente. A iniciativa permite, né, na verdade, que esses estudantes aí façam uma experiência única de viver um pouco da rotina dos parlamentares, também podendo fazer aí, eles fazem, se dividem em comissões e depois votam projetos de lei como se fossem, de fato, deputados, né, e deputadas, trazendo aí as suas propostas, as suas ideias para serem debatidas. Né? Lembrando que 3 propostas são escolhidas que são transformadas aí nos projetos de lei mirins, né, dos deputados. Alguns desses projetos, inclusive, são aproveitados depois, posteriormente, por parlamentares e acabam virando mesmo propostas de lei. A gente vai conversar com a coordenadora do Plenarinho, é o portal da Câmara dos Deputados, né, que é o portal infantil da Câmara dos Deputados, que é o que é responsável aí pela promoção do Câmara Mirim. Vamos conversar com a Ana Cláudia Lustosa. Ana Cláudia, muito bom dia, prazer em ter aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, gente, o prazer é meu de poder falar desse programa do qual a gente tanto se orgulha no Plenarinho.
Pois é, 14 anos, Ana Cláudia, como é que você definiria essa experiência aí que já é longa, quer dizer, o programa já se consolidou, já se solidificou, já tem o seu espaço aqui na Câmara, é reconhecido inclusive pelos parlamentares, a importância dele. Como é que você pintaria esse panorama aí desses 14 anos de atividade do Câmara Mirim?
Olha, eu diria que ele é um programa de aprendizado constante, porque apesar da gente estar 14 anos colocando o programa no ar, a gente a cada ano aprende coisas novas com os estudantes. Acho que eles aprendem com a gente, mas a gente também aprende muito com eles. E é um programa em constante reformulação, exatamente para dar conta desse objetivo que a gente construiu de aproximar o ensino fundamental e a escola do parlamento, né? De ajudar que as crianças e professores entendam qual é a função do poder legislativo e a importância da gente saber exatamente o que acontece aí, né? Então, o Câmara Mirim é um programa que eu diria de aprendizado. Se eu tivesse que definir um termo, é isso, de aprendizado constante, seja dos estudantes, seja da gente que participa da organização, dos próprios professores, que junto com os estudantes e com a gente também crescem um bocado do ponto de vista da aprendizagem democrática e cidadã.
E nesses 14 anos, Ana Cláudia Lustosa, o Câmara Mirim, você acha que tem ajudado a construir uma consciência mais crítica nos alunos e mudar essa imagem negativa, né, do modo de fazer política no país que a gente vê sempre no noticiário?
Eu acredito que sim, ao longo de todos esses anos é o que a gente ouve dos professores, dos próprios estudantes, uhum. E às vezes até de alguns colegas servidores que trazem os filhos para participar do programa, que a experiência de estar aí, a experiência de poder ver, saber como os deputados trabalham, de entender um pouquinho a complexidade que é o trabalho do parlamentar, a importância de você discutir, de você ver ideias que você considera tão boas nem sempre serem aprovadas e outras serem por outras razões, sempre faz com que as crianças passem a ter uma compreensão um pouco diferente do que é o trabalho do parlamentar. E eu acho que mais do que isso, traz para junto do parlamento essas pessoas todas, né? Traz os estudantes, traz os pais, as pessoas passam a olhar com um pouco mais de discernimento, eu acho que é. A Câmara fica em Brasília, as pessoas que elegem os deputados, que elegem os senadores, estão nos seus estados, ou seja, há um distanciamento físico, inclusive. Uhum. E o Câmara Mirim tem essa função, assim como outros programas da Câmara também, de trazer essas pessoas para dentro da casa, dentro da realidade, dentro da movimentação e da complexidade da função parlamentar, principalmente a função de legislar, não é? Uhum. Então, o que a gente percebe, o que a gente ouve desses pais, desses professores, das próprias crianças, é exatamente isso, é essa sensação de que eles também podem fazer parte daquilo, né? De que já fazem de alguma forma, como os pais, professores, como cidadãos que elegem esses parlamentares, mas as próprias crianças que às vezes falam, poxa, a gente também pode estar aqui um dia, a gente entende o que isso representa. Alguns que participam, sim, as escolas têm vontade de trazer as escolas para participarem, estarem junto com eles nesse momento. Então, o que a gente sempre sente em toda edição do programa é isso, é que há sim uma construção de compreensão mesmo do que é o trabalho do parlamentar. Claro que a gente está falando de uma atividade que é simplificada, até para que as crianças realmente possam se apropriar delas e entender o que ela tem de essencial, mas acaba sempre sendo uma experiência muito rica, e é isso que a gente ouve dos professores, dos estudantes, dos pais todos os anos.
Como é que funciona a preparação desses projetos, hein, Ana? Os professores, uma vez abertas as inscrições, os professores fazem debate com os alunos em sala de aula, colhem as propostas, as propostas são de autoria múltipla, normalmente são de um estudante. Como é que funciona essa preparação para que a sala, para que o aluno, no caso, seja inscrito no projeto, no Câmara Mirim?
Então, a gente, na verdade, tem dois tipos de inscrição para o Câmara Mirim, né? A gente já teve uma que ficou aberta desde o final do ano, que era dos professores. Então, os professores interessados em trazer as suas turmas se inscrevem como educadores e aí vão desenvolver um trabalho de preparação desses alunos para que eles estejam aí na sessão Mirim, nas reuniões de comissão, muito mais preparados para entender o que é o trabalho, o que, que a gente espera desse trabalho com eles. Uhum. Mas também a gente tem agora essa que está aberta, que é a inscrição individual dos estudantes. Nesse caso é individual, não é múltiplo. Uhum. E o papel dos professores é incentivá-los a escrever textos, projetos de lei, né, como a gente diz, que possam ser discutidos no Câmara Mirim, porque o objetivo dessa parte agora das inscrições é selecionar os três projetos que vão ser o fio condutor das atividades envolvidas em Brasília. Uhum. Mas este ano, como eu te falei, como eu disse no início para vocês, essa mudança, dessa construção permanente, a reflexão sobre os objetivos pedagógicos do programa, este ano a gente promoveu uma mudança de foco. A gente, durante muitos anos, falou muito da elaboração dos projetos e da votação e aprovação desses projetos de lei como uma coisa, o objetivo do programa. Uhum. Esse ano a gente resolveu mudar um pouco esse objetivo e trazer a importância do programa para o processo de discussão de ideias, de discussão desses projetos de lei, entendendo que a função do parlamentar, claro, além de aprovar leis que sejam importantes para o país, é também essa capacidade de debate, essa capacidade de diálogo, de um diálogo em que você realmente leva em consideração o valor das ideias que estão postas em questão, o desdobramento dessas ideias, o efeito para o país dessas ideias. Então, a gente ano tem convidado os professores, a gente preparou, inclusive, uma cartilha com textos e com jogos que tem essa função de chamar a atenção, que mais importante do que o texto da lei escrita é o processo. Uhum. É o processo de participação, é o processo de debate, é o processo de construção dessa convivência respeitosa em que ideias diferentes podem ser discutidas, a gente pode divergir, mas a gente vai pensar no bem comum, na coletividade. Esse é o objetivo do programa agora, é trazer as crianças para esse espaço de debate, para esse espaço de negociação de ideias que um projeto de lei muitas vezes exige de um parlamentar, muito mais do que da lei em si. Então, uhum, a gente esse ano tem tentado preparar esse professor, subsidiar esse professor para que o trabalho com o aluno seja um trabalho, sim, de elaboração de projetos de lei, mas que na base da construção desse próprio projeto que o aluno está produzindo tenha uma discussão, tenha um debate de ideias, uhum, tenha a construção dessa postura respeitosa num debate que eu acho que é tão importante dentro de uma democracia, né?
Agora...
Então, agora, as inscrições são individuais, de todo modo. Agora é a época que os estudantes enviarem projetos de lei.
Você falou que, no caso, essa questão das ideias é muito importante. Isso fica, quer dizer, esses registros, por exemplo, das ideias, aquilo que não entrou no projeto de lei, mas foi objeto de uma série de debates, etc., vão ser produzidos relatórios, coisas que vão depois orientar, inclusive, o trabalho dos professores em sala de aula depois do encontro de Brasília?
Isso aí, todo ano a gente faz um levantamento das ideias, das propostas que foram enviadas, a gente organiza, cataloga um pouco, até porque isso ajuda a gente a entender de que maneira os estudantes estão sendo afetados ou refletindo sobre as questões que afligem nosso país ou o mundo, não é? Então a gente faz um catálogo, mas ele é principalmente um relatório de orientação para a gente. Uhum. Define um pouco a nossa pauta, a nossa agenda do ano seguinte ou daquele ano, de que assuntos tratar, como tratá-los, não é? Porque o que a gente percebe é que há pouquíssimos espaços de informação para o estudante mais jovem, né? Quer dizer, todas as notícias estão aí na mídia o tempo inteiro. O projeto de lei é sempre um reflexo do que está acontecendo no país. É incrível como a gente vê a cada ano os projetos que chegam trazerem temas que são temas super em pauta no país, ou seja, as crianças são afetadas por esses temas, mas a gente vê muito pouco espaço onde isso é tratado com esse cuidado para esse público mais jovem. Uhum. Então, esses relatórios que a gente produz e que mostram para a gente um pouco como é que as crianças estão se relacionando com isso, serve também para definir a nossa própria pauta.
Uhum.
Claro, para que a gente devolva para o professor o que tem afligido as crianças, como eles têm sido afetados por isso, e, ao mesmo tempo, que a gente possa definir também um caminho de trabalho para o ano seguinte.
Agora, você disse aqui, Ana Cláudia, que muda o foco, né, do objetivo do programa e muda também o critério de escolha dos estudantes que vão participar do Câmara Mirim?
Não, isso não muda. As crianças continuam sendo selecionadas a partir do projeto de lei que elas mandam, do texto que chega até nós, a originalidade da ideia. O que muda mesmo é a forma do professor trabalhar com esse estudante, a forma dele preparar esse estudante para estar no Câmara Mirim, que esse ano a gente tem tentado construir um material que subsidie melhor o professor, que dê a ele mais insumos para a construção desse trabalho, com essa preocupação dessa postura democrática, né? Essa postura muito mais do que... Porque quando eles chegam na Câmara e eles vão discutir os projetos de lei que a gente escolheu, muitas vezes a gente vê um certo apego à ideia ou uma certa implicância com a ideia que é do outro e que foi a selecionada em detrimento da sua própria.
Uhum.
Então, por isso, a gente tem tentado mostrar que não é uma competição, não se trata de uma gincana, que o que está em questão quando um parlamentar vai discutir um projeto de lei ou votar um projeto de lei, não é uma disputa entre uma pessoa e outra por uma ideia melhor ou pior, ou um movimento de não vamos aprová-lo porque ele não é nosso. Ao contrário, é pensar a questão do efeito daquilo para o nosso país, para a coletividade. Então, se a gente quer preparar cidadãos do futuro, a nossa ideia é vamos preparar essas crianças desde cedo a encarar esse debate dessa maneira.
Uhum. Agora,
não como uma competição.
Não, perfeito. Agora, vocês têm um ranking ou algum tipo de levantamento que indique os principais assuntos que foram objeto de projetos de lei apresentados aí ao longo desse tempo todo de Câmara Mirim, Ana?
Sim, a predominância é a educação, saúde e meio ambiente.
Uhum.
Esses são os três principais assuntos que as crianças trazem para o debate, né? Agora, a gente vê preocupação com direitos humanos, com imigração, com direitos da mulher, com a primeira infância. Mas, assim, os principais temas do Câmara Mirim giram em torno desses três que eu te falei. Educação, meio ambiente. Ambiente aparece muito também. Uhum. E a questão da saúde.
Agora, as pessoas se representam nesse projeto? Ou seja, você vê, por exemplo, crianças negras tratando de questões de diversidade da questão racial, ou crianças, por exemplo, com deficiência tratando de assuntos que têm a ver com a sua realidade, com essas, a questão aí da discriminação ou da acessibilidade. Você nota, ou há uma pluralidade, assim, as pessoas, você vê, a gente nota que as pessoas estão envolvidas com o problema do outro também. Como você avalia esse aspecto, Ana?
Olha, eu acho que o que a gente percebe é que há sim uma questão pessoal. Muitas vezes as questões que as crianças trazem para os projetos de lei dizem respeito à realidade delas,
uhum,
ao que elas estão vivendo, mas o que não significa que seja só do ponto de vista seu, pessoal. Quando eu digo que elas estão envolvidas nas questões, por exemplo, vou te dar um exemplo de um projeto de lei do ano retrasado que tinha a ver com tradução gratuita de documentos de identificação de crianças imigrantes. Imagina.
Sim.
A história desse projeto de lei era a história de uma criança que na igreja dela, na cidade onde ela mora, chegavam muitos imigrantes e as crianças não conseguiam se matricular na escola porque não tinha documentação, não tinha essa documentação traduzida. Então o projeto de lei dele é um projeto que diz respeito à realidade dele sim, porque ele ia à igreja e via a aflição ali daqueles pais ou daquelas crianças e via um movimento dentro da própria igreja de tentar contribuir para isso. Então tinha a ver com o contexto dele. Mas, ao mesmo tempo, não era para ele. Ele é um brasileiro, ele não precisa disso. Então, era uma preocupação com aquele outro, que também estava ali na mesma situação, ou compartilhando um ambiente com ele, mas que precisava de uma atenção especial na opinião desse estudante. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Mas a gente também já viu estudantes que trazem, por exemplo, um projeto de lei que tem a ver com saúde na escola, que tinha uma questão de fazer um exame de verme nos estudantes, gratuito, que a própria escola promovesse. E a história dele é, ele era um menino que tinha tido um problema de saúde muito grave por conta de verme, de alguma contaminação desse tipo, quase morreu, e ele produz um projeto de lei que tem a ver com isso. Quer dizer, de novo, tem a ver com ele, mas de qualquer forma tem a ver também
com
todas,
né,
as outras pessoas. Exato. Uhum. Né? Então, a gente percebe que sim, as crianças são afetadas pela... Tem a questão da segurança. Muitas vezes os projetos de lei trazem essa coisa da violência, da segurança. E quando eles justificam, você vê que eles viveram alguma coisa, seja no âmbito da notícia, seja no âmbito da vida pessoal deles, e que desperta a atenção deles para aquele problema em particular. E aí eles vão pensar uma solução que é da coletividade a partir de uma vivência pessoal. Isso é muito comum.
Uhum. Agora, com relação à participação das meninas, Ana Cláudia Lustosa, o número de mulheres parlamentares aqui na Câmara dos Deputados aumentou, né? Eu acho que é o maior dos últimos anos. E com relação às meninas, elas também têm manifestado interesse em participar do programa?
Sim, sim. A gente no Câmara tem uma participação importante das meninas, importante mesmo, assim, bem expressiva, em alguns anos, inclusive maior do que a participação dos meninos.
Uhum. Olha que interessante.
Então, a gente percebe que, né, que tem um investimento e uma participação e um interesse também grande, né, acontecendo. Então, a gente percebe que, no caso das crianças, essa diferença que a gente antes percebia no parlamento com uma participação muito maior de homens, uma presença menor das mulheres, ela na infância é menor do que na idade adulta.
Uhum. O que é uma boa notícia, porque pode ser que isso represente um futuro com uma representação mais igualitária, né, no parlamento entre homens e mulheres. Agora, quais os assuntos que despertam o interesse dessas meninas, Ana Cláudia? É diferente do conjunto geral ou é um pouco... tem a ver com essa questão de gênero também?
Não, ele não fica tão restrito à questão de gênero, não. E a gente até fez um levantamento recente para ver quantos projetos de lei tratavam de questões específicas, né? E não é tão grande assim. Ele tem aumentado nos últimos anos, mas ele não é tão importante. Eu acho que as questões são mais gerais, elas coincidem. Uhum. Né? Elas coincidem entre meninos e meninas, o que os aflige ou o tema que aparece nos seus projetos de lei são muito próximos.
Muito...
A gente não percebe uma diferenciação respeito a gênero nesse caso, não.
Uhum. Bacana demais. Ana, então vamos só recapitular aí para, né, para o pessoal que está ouvindo a gente. Então a inscrição está aberta, está no site do Câmara Mirim, não é isso?
Exato. As crianças podem tanto entrar no portal, na página do Câmara Mirim, tem um espaço para o estudante, lá tem acesso não só ao próprio formulário de preenchimento dos projetos de lei, mas também de orientações sobre como preenchê-los. Então, tá, a gente esse ano tentou organizar de uma maneira mais clara para que os estudantes saibam como fazer e o que fazer na hora de preencher, que campo, que informação vai em que cada campo do projeto de lei.
Uhum.
E as inscrições podem ser feitas via portal, por esse formulário, são enviadas online, mas para quem tem ainda dificuldade de acesso à internet ou para professores em que a escola não tenha um laboratório e todos os alunos possam entrar ao mesmo tempo, a gente disponibiliza um formulário PDF, que pode ser impresso, preenchido e eles podem ser enviados pelo correio.
Ah,
mas aí, nesse caso, há uma diferença de prazo. O prazo para o formulário via portal é até 30 de junho e para envio dos correios é até 14 de junho, que é para que a gente tenha tempo de que aqueles que são enviados pelo correio cheguem mais ou menos dentro do mesmo prazo que os formulários online.
Ah, perfeito. É isso aí. Então, tá aí abertas, portanto, as inscrições aí do Câmara Mirim 2019. A gente conversou com a Ana Cláudia Lustosa, ela que é a coordenadora desse projeto, conversando aqui com a gente sobre a importância aí do Câmara Mirim e contando muitas histórias interessantes sobre como, né, acontece essa participação das crianças, inclusive vivenciando como é a vida de um parlamentar aí, apreciando, debatendo o que é mais importante e também votando propostas, projetos de lei elaborados por eles mesmos. É muito bacana isso. Ana Cláudia Lustosa, muito obrigado aí mais uma vez pela participação aqui no nosso painel. Boa sorte mais uma vez, parabéns pelo trabalho e vamos aguardar aí agora os projetos, vamos ver o que virão aí nos projetos de 2019.
Verdade, eu super agradeço também a oportunidade de falar desse programa, é um programa que realmente nos enche de orgulho e de esperança e de alegria, né, a cada ano. É sempre bom poder vir aqui falar e convidar estudantes e professores de todo o Brasil a participarem, a se envolverem. Acho que esse é o caminho para que a gente tenha uma democracia cada vez mais fortalecida. Então, eu agradeço, um ótimo dia para vocês. Vamos esperar aí para ver o que chega esse ano no nosso Câmara Mirim.
Vamos ver. Obrigadão, Ana Cláudia. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, tchau, tchau.